Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses, de provas a escolher o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. Trabalhar com vinhos não é só ser produtor, ser enólogo, ser distribuidor, ser vendedor. Também há uma outra atividade que está intimamente ligada a um bom vinho, porque ao fazermos uma belíssima ou não tão boa refeição, temos que pensar sempre naquilo com que vamos acompanhar. Ou então no vinho que, ao bebermos, pensamos isto casaria muito bem, é com um prato X. Esse trabalho é feito por sommeliers, mas também por chefes, porque há verdadeiros chefes apaixonadíssimos pelo vinho e que, quando estão a fazer um prato, estão logo a pensar em que vinho é que vão beber. É exatamente essas as palavras de Pedro Lemos, um dos exemplos, dos belíssimos exemplos de chefes que se apaixonaram pelo vinho, que gostam e que tratam bem o vinho nas casas com que trabalham e que gostam de fazer este casamento, esta harmonização, esta paixão que é ligar o vinho à comida. Estivemos à conversa, como já perceberam, com o Pedro Lemos, que é um belíssimo chefe, tem um restaurante com o seu nome, tem um percurso de vida muito interessante, que vocês deveriam ouvir, falar e, claro, provar os pratos dele. Fiquei, neste caso, com ouvi-lo, saber o que é que ele pensa do vinho, saber o que é que ele pensa destas harmonizações, destas necessidades de ligação entre o vinho e a comida. Fiquem bem, até ao próximo programa e fiquem bem. Pedro Lemos, qual é a importância do vinho num chefe, qual é a importância do vinho num restaurante de autor? Qual é a importância do vinho num restaurante como o teu?
É muito, nós incluímos, inclusivamente até temos na nossa página de internet, que eu, para bem, havia de ser quase obrigatório para quem está 2 horas e meia, 3 horas, fazer uma experiência gastronómica, complementá-la com um vinho.
Nós devia ser quase obrigatório fazer prova de vinhos, a degustação de vinhos acompanhada
não digo uma degustação de vinhos, mas ter escolher um bom vinho. Nós preparámos-nos durante várias horas para partilhar uma experiência com os nossos clientes e acredito, muitas vezes quando estamos a fazer os pratos estamos logo automaticamente a pensar num vinho, o que é que beberíamos ou o que é que comeríamos. E complementam-se. Um bom vinho sem uma boa comida, mais rápido até temos uma melhor experiência, mas para mim é super importante. E desde que tenho um restaurante, sempre investi nesse sentido, em ter uma boa garrafeira, em ter bons vinhos, dentro das minhas possibilidades, ser uma equipa também à altura de os poder aconselhar, de os poder servir e acarinhar. Mas é como nós escrevemos, acreditamos que para ter uma boa experiência gastronómica ela terá de ser acompanhada de um bom vinho.
E uma das outras coisas que a maior parte das pessoas fala quando vai a um restaurante de topo é ter, como tu dizes, um sommelier, um escanção, como o termo português, também a sugerir boas opções para a harmonização, não? Concordas que isso é completamente essencial para quando se quer falar de um restaurante top de gama?
É crucial. É um bocado como, principalmente, eu não digo só num restaurante como o meu, em todos os restaurantes devia de haver. A restauração tem vindo a sofrer uma evolução muito grande e uma projeção cada vez também maior, mas não nos podemos esquecer que a própria experiência em si, o negócio em si, compreende várias áreas. Tu tens desde o acolhimento, o próprio serviço, o serviço de vinhos, né? Gerir uma garrafeira como a nossa. Estamos a falar de um restaurante de 30 lugares com uma garrafeira com milhares de garrafas, mais de 400, 500, 600 referências, depende do ano, depende do nosso estado de espírito e do menu que estamos a oferecer aos clientes também. mas é crucial, porque são pessoas que, para além de terem a componente gustativa, que todo ser humano tem, todos nós quando provamos sabemos se gostamos, se não gostamos, podemos não compreender o que é, mas o principal motivo que deve fazer uma pessoa comer ao ver é gostar, não é? É a satisfação máxima.
E eles fazem, a harmonização entre o teu prato.
Tem toda a componente teórica, não é? Nós colocámos água à boca e não tivemos o registro memorial, ou seja, se não estudássemos, se não lemos, não sabemos o que é que está a acontecer, apenas temos a experiência sensorial. Gostamos? Não gostamos.
Uhum.
E obviamente o sommelier são as pessoas que dedicam tempo da sua vida para os livros, para compreender, para a parte toda teórica, o que é que faz mesmo. No meu caso, que é uma componente do restaurante que carrega um investimento muito grande, uma grande fatia do investimento está na garrafeira, e eu não vou comprar por comprar, pelos prémios que os vinhos têm tudo, ou seja, é preciso fazer uma análise. Normalmente sou eu.
Se os vinhos casam com o teu próprio prato, não é?
O prato, se comprarmos um vinho em Portugal, ainda não há muito esse conceito, mas os vinhos cada vez mais, muito especificamente no caso dos tintos, ou no caso até de um Porto, não são vinhos que precisam depois de ter um tempo de garrafa, estágio, e aqui infelizmente as companhias, as casas precisam de vendê-los, de angariar fundos e mesmo espaço para as próximas colheitas. Logo tenho que ter alguém do meu lado que saiba, que me ajude na seleção para o investimento.
E é o Pedro, não é?
Neste momento é o Pedro.
Isto é uma felicidade. Pedro e Pedro.
Uma boa dupla.
Tem sido uma boa dupla, não tem?
Tem sido uma boa dupla. Pelo menos os clientes saem satisfeitos de lá.
E um bom sommelier também ajuda a vender um bom restaurante de autor?
Um bom sommelier ajuda a todo tipo de restaurante. Se a pessoa vai para ter uma experiência. Vai para comer e obviamente para ver também. Se sair de lá feliz, obviamente vai regressar. Se não regressar, se tiver só de passagem, vai se lembrar, vai levar a memória, vai levar a palavra, e o restaurante pelo menos sempre durante muito tempo, devido às suas características e também da minha estratégia de marketing, é só que nós queremos que cresça e que evolua e que vá ultrapassando fronteiras pela palavra, para nos dizer.
Pedro, uma pergunta muito polémica que é. É preciso ir para Lisboa para teres uma estrela Michelin? É preciso ir para Lisboa para aparecer? Ou vale a pena apostar no Porto? Vale a pena apostar no Norte? Ou noutro estilo de projeto que possas ter?
Não, Lisboa só. Esse tema para mim não é nada complicado, mas é a realidade. Tem a ver com o centralismo, está tudo concentrando lá. A nível da imprensa é mais que sabido que está tudo concentrado em Lisboa hoje em dia, infelizmente, mas nós do sul a norte do país temos bons exemplos de restaurantes premiados, não só os premiados, mas o excelente trabalho da nossa gastronomia, os nossos vinhos, né? Mas temos uma vantagem, aliás, Lisboa neste momento, gastronomicamente, obviamente é o foco em tudo do país, é o centro, mas a nível de vinhos fizeram um trabalho. Hoje em dia estão a tentar corrigi-lo, ainda andam ali a discutir, não é? E nós temos uma grande vantagem, temos o Douro, temos a Barrada, temos o Dão, cá em cima no Norte, assim, estamos muito mais próximos, mas não é obrigatório, e um exemplo disso é que hoje em dia o reconhecimento da nossa gastronomia, dos nossos profissionais, cada vez é mais amplo, e a palavra Portugal cada vez tem mais significado.
Chega um turista ao teu restaurante, serves um vinho, que vinho é que serves para ele começar a ficar logo conquistado pelo país e pelo teu restaurante?
Nós devido à nossa proximidade, localização com o Porto, obviamente sugerimos sempre o cliente a começar com um vinho do Porto, bem servido. Eu não concordo com o trabalho que é feito, com todo o trabalho que é feito, ou com o trabalho de todos que é feito aqui, não é? Obviamente esta é a grande mensagem. Culturalmente as gerações deixaram de consumir, há um menor consumo no vinho do Porto, e nós tentamos trazer de volta o vinho do Porto à mesa dos portugueses.
E outra coisa, vou-te interromper dizendo uma coisa, acho que toda a estrutura que deve ser do vinho do Porto deve apostar logo de entrada num Porto Tónico, nesta nova filosofia.
Somos mais profundos, servimos um Porto Branco Seco.
Muito bem, muito bem.
Claro que aqui a experiência que eles têm lá do, do pronto, sabemos uma temperatura correta, daí mais uma vez a importância do, do sommelier e tudo mais.
Isso, por fim, tu, como, como enófilo, que eu sei que és, fala-nos de um vinho teu favorito. Se não quiseres usar marcas, diz pelo menos regiões.
O que não, é que... vou falar.
Neste, estás à vontade.
Neste, neste momento, do, 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 dos vinhos que me dá mais prazer beber, e sendo que eu à refeição, quando trabalho, obviamente não bebo, fico sempre ao final. E eu adoro, neste momento, das coisas que me dá mais, dos vinhos que me dá mais prazer beber, é um vinho da Madeira.
Um vinho da Madeira? Mesmo,
tem sido
mesmo
uma descoberta, tem sido uma descoberta, já lá vão 4, 5 anos, sou mesmo um apaixonado, é aquele vinho que é capaz de me acompanhar durante muito tempo.
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos, tudo sobre o néctar dos deuses, de provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.